Converso agora com a senadora Vanessa Graziottin. Senadora Graziottin, bom dia.
Bom dia, Sérgio.
Senadora, começando pelo discurso da presidente Dilma Rousseff, o que a senhora achou da fala da presidente e quais as avaliações que a senhora faz?
Olha, eu achei o pronunciamento da presidenta Dilma, o discurso de abertura, um discurso muito marcante, muito importante. Entretanto, eu acho que nós já um discurso progressista, comprometido com o meio ambiente e com muitos exemplos a dar em relação ao nosso país, ao Brasil, exemplos de políticas de respeito ao meio ambiente, da busca da mudança do posicionamento do setor produtivo, do próprio poder público em frente a essa questão ambiental, ou seja, mudanças com preocupações em relação à questão ambiental. Entretanto, eu penso que nós, nessa questão ambiental, principalmente, nós já estamos andando em círculo. Ou seja, não basta um belo discurso. E não falo aqui acerca do procedimento do Brasil. Eu falo aqui acerca da conduta internacional dos organismos, dos países vinculados à ONU, às Nações Unidas, em relação ao meio ambiente, porque entra conferência mundial de meio ambiente, sai conferência, ou seja, conferência de mudanças climáticas, conferência de biodiversidade, conferência de florestas, conferência do meio ambiente, e a gente só fica no discurso. Então, eu penso que está na hora do Brasil falar muito mais duro e, mais do que falar, tomar atitudes para que a gente não continue a caminhar em círculos, porque a avaliação que se faz hoje é que nas duas últimas décadas, ou seja, desde a Rio 92 até agora, muito tem se falado de meio ambiente. As preocupações com o meio ambiente têm aumentado, mas contraditoriamente o ambiente no mundo, no planeta, continua se degradando. Por quê? Pela falta de meios de implementação. Então eu acho que essa conferência está significativa, participativa. Agora, nós não estamos avançando no que diz respeito a estabelecimento de metas e também de meios de implementação dessas políticas, que chega a ser assim como um estatuto da terra, o estatuto do homem. É muito manifesto a favor do desenvolvimento sustentável, mas nenhum meio de implementação aprovado ou indicado até agora.
Uma das medidas mais práticas, talvez, que foram propostas, mas foi também rejeitada, seria a criação do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, proposta encampada pelo Brasil, com 30 bilhões de dólares inicialmente para ações nesse sentido. Mas, sem o aval dos países desenvolvidos, o negócio acabou não andando, né, senadora? Quer dizer, corremos o risco dessa conta parar nas costas dos países em desenvolvimento, com os países desenvolvidos se eximindo de qualquer responsabilidade?
Ah, sem dúvida nenhuma. E olha, isso acontece no exato momento em que o Brasil, através da nossa presidenta, participa de uma reunião do G20 no México, e lá se comprometeu em aportar de recursos brasileiros 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, ou 20 bilhões de reais, 20 bilhões de dólares, exatamente, 10 bilhões de dólares para a ampliação do Fundo Monetário, dos recursos do Fundo Monetário Internacional, do FMI, a fim de ajudar os países com problema. E os países com problema são exatamente aqueles que estão no centro do desenvolvimento do planeta, ou seja, Grécia, Espanha e outras nações vinculadas à Europa. Então, a gente vive um momento assim, como você diz mesmo, sobrecai tudo sobre os países emergentes, aqueles em processo de desenvolvimento. Ou seja, além de não recebermos qualquer contribuição, e aí eu não digo esmola nem ajuda, porque o que o Brasil faz, quando mantém as suas florestas em pé, é contribuir para o equilíbrio do clima no planeta. Então, nós estamos com isso prestando um serviço ambiental à humanidade e nós não somos reconhecidos como tal. Ou seja, enquanto nós fazemos isso, não recebemos nada e ainda somos obrigados a dar. E aqueles que no passado já destruíram todas as suas, os seus recursos naturais, esses que deveriam pagar pelo dano provocado no planeta, a esses não é cobrado absolutamente nada. O que a gente percebe que esse mundo é um mundo muito injusto. A organização política, econômica, social dos países é muito injusta e muito perversa para o povo. Mas eu acredito que nós estamos iniciando um diálogo extremamente importante. Um diálogo que é social, um diálogo que inicia com o meio ambiente, mas que no fundo é social. Porque quando nós falamos cuidar de um desenvolvimento sustentável, equilibrar o cuidado com o meio ambiente, com o cuidado com as pessoas, nós mudamos completamente o discurso desse sistema capitalista, porque tem o capital, mas também tem as pessoas. Quando nós falamos de um novo PIB, não é? Um PIB que leve em consideração não só a riqueza produzida, mas a riqueza existente efetivamente, como no caso do meio ambiente, nós estamos falando numa outra forma de ver e dominar o mundo, não é? Porque o mundo hoje é dominado por quem produz mais, por quem é mais rico, não é? Então, isso tudo são debates importantes, mas, repito, debates que serão desenvolvidos a longo prazo. Agora, as decisões, por mais tímidas que fossem, teriam que ser iniciadas já. Então, a gente tinha que ter, por exemplo, para manejo dos resíduos sólidos, que é um projeto que trata de meio ambiente, mas que também trata de uma inserção social importante, deveríamos ter aprovado alguma meta. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com o embaixador Figueiredo, que foi um dos nossos grandes negociadores. Ele disse, olha, senadora, os países todos concordaram, nós estamos satisfeitos com o documento. Eu falei, ó, embaixador, o senhor aqui que é da embaixada, o senhor que é o diplomata, nós somos parlamentares. Então, do nosso ponto de vista, o que nós estamos analisando é que o documento, fora o estabelecimento de princípios, não é? A reafirmação de princípios, esse documento não avança absolutamente nada em relação a outros que nós temos relativo ao meio ambiente.
Senadora Vanessa Graziottin, hoje à tarde teremos uma reunião da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, às 15h30, aqui no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, aqui ao lado aqui do Rio Centro. Senadora, qual a pauta dessa reunião de hoje? A senhora que é vice-presidente da comissão.
E na realidade essa reunião de hoje, ela ocorre por conta de uma decisão, de uma sugestão minha, não é? Eu ontem à noite participei também de uma solenidade muito importante com a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, da qual participam 8 países, porque além nós dividimos, nós não somos o dono da Amazônia sozinhos, nós brasileiros, nós dividimos o bioma Amazônia com mais 7 países. Além do Brasil, nós temos Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Suriname e Guiana. Ontem tivemos uma reunião dos 8 países. Nós tínhamos 5 ministros de meio ambiente de 5 desses países, Colômbia, Equador presente, Suriname, Guiana, ou seja, 5 ministros presentes e outros vice-ministros ou secretários, como no caso do Brasil, que foi o secretário de desflorestamento que participou conosco da reunião. E na reunião foi apresentado um enquadramento de um projeto desenvolvido, feito, estudado pelo Ministério de Meio Ambiente do Brasil, pelo INPE, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, um projeto que pretendemos seja financiado pelo BNDES e financiado com recursos do Fundo Amazônia. Porque esse Fundo Amazônia, que é um fundo nosso, brasileiro, ele pode até 20% ser utilizado em medidas compartilhadas dentro da região amazônica. Então, esse será o primeiro projeto compartilhado entre os 8 países da Amazônia. E nós vamos debater exatamente isso. Além desse projeto, a questão da integração de nossos países, não é? Então, é uma reunião promovida pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas, mas com a participação também da nossa Comissão de Relações Exteriores. E o objetivo central é debater a integração da Amazônia global. porque sem a integração da Amazônia brasileira, dificilmente chegaremos a lugar nenhum. Eu mesmo podemos dizer em relação aos outros 7 países que conosco compartilham esse que é o bioma mais rico em termos de biodiversidade e manifestação de água do planeta. Então esse é o objetivo central da reunião nossa da comissão de hoje à tarde.
Reunião que conta com a participação do ministro do Meio Ambiente do Peru, do vice-ministro de Relações Exteriores do Suriname e do secretário-geral da OTCA, o embaixador Alejandro Gordillo. Quer dizer, uma reunião com a presença de pessoas, de autoridades de toda a região amazônica, pode ser assim dizer, né? Apesar de serem 3 países, mas de toda a região amazônica.
Exatamente. Importante destacar que o representante do Suriname, ele deverá agora, a partir do mês de... em breve agora, em novembro, outubro, ele assumirá a Secretaria-Geral da Organização do Tratado de Cooperação. Porque é bom que se diga que o Tratado de Cooperação Amazônico, ele foi firmado entre os países, os 8 países, em 1978. Entretanto, ele só foi criado porque tratado é um tratado de cooperação. Não é mais passado o tempo, percebeu-se da necessidade de ter uma organização, pela importância do tratado, uma organização que cuidasse da coordenação e aplicação e acompanhamento daqueles princípios manifestados no tratado. Então, desde a década de 90, é que criou-se a organização. Então, nós temos hoje uma organização cuja sede permanente fica em Brasília, aqui no Brasil, é uma organização que cuida disso. E nós, parlamentares brasileiros e de outros países, estamos muito envolvidos porque sabemos da importância deste tratado e da importância de que tenhamos ações conjuntas. Por exemplo, o rio Amazonas é o maior rio do planeta. Não é um rio meramente brasileiro, é um rio que passa na Colômbia, enfim, passa em outros países também. Então, nós temos que ter ações conjuntas, comuns, para tratar do cuidado desses recursos hídricos, da biodiversidade, entendeu? Porque, do contrário, um país, mesmo sem querer e sem saber, acaba prejudicando o outro. Ou seja, é um acordo, um tratado que respeita a soberania plena de cada uma das nações, mas é uma nação que é uma questão que cada vez mais tem que ser tratado em conjunto. E eu dedico muito o meu mandato de senadora a minha região amazônica, ao meu estado Amazonas e também a questão da Amazônia Global. Então, por isso que nós estamos há algum tempo trabalhando com eles, fazendo essa parceria e levando esse debate, porque pode perceber, não há um encontro de meio ambiente cujo centro da análise da nossa presidenta não seja a Amazônia, mesmo porque o Brasil está entre os países, né, que muito emitem gases de efeito estufa, não é? Ou seja, contribui teoricamente para o aquecimento global por conta ainda do desflorestamento e da queimada das florestas. E, por outro lado, a floresta amazônica é a mais rica do planeta, é aquela que ajuda no equilíbrio do clima. Então, o centro da política ambiental brasileira, sem dúvida nenhuma, está na Amazônia. Agora, de que política ambiental? Da política ambiental sustentável, aquela que leva em consideração a necessidade de enfrentarmos o problema da miséria e começarmos a fazer, respeitando o meio ambiente, né, conservando o ambiente, desenvolver políticas de inclusão das nossas pessoas. Então, o debate hoje girará em torno desse tema.
Certo. Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom trabalho aqui no Rio hoje. Até uma próxima, senadora.
Obrigada, bom dia.